Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Veto presidencial não pode ser questionado por meio de mandado de segurança.
Técnica de enfermagem deverá receber insalubridade em grau máximo.
Homem é condenado por estelionato contra idoso.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeitou o mandado de segurança em que, em causa própria, um advogado com deficiência visual questionava o veto da presidente Dilma Rousseff a um dispositivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O item vetado obrigava instituições de ensino públicas, federais e privadas a reservar em cada processo seletivo, no mínimo 10% de suas vagas por curso e turno para estudantes com deficiência.
Somente em caso de não preenchimento, as vagas poderiam ser oferecidas aos demais estudantes. Ana Paula Ergang.
O advogado alegou que participa de processos seletivos em instituições de ensino superior na condição de deficiente e que se sentiu prejudicado pelo veto. Ao rejeitar a tramitação do processo, a ministra Carmen Lúcia explicou que os vetos presidenciais a projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional não são suscetíveis de questionamento por meio de mandados de segurança, por se tratarem de atos políticos sujeitos ao exame de deputados e senadores.
Uma enfermeira que trabalhava em contato direto e permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas deverá receber adicional de insalubridade em grau máximo.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
O laudo pericial apontou que os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo hospital apenas amenizavam, mas não eliminavam o risco de a enfermeira contrair doenças. O relator do caso na sexta turma do TST, ministro Augusto César de Carvalho, explicou que a situação se enquadra na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego sobre as atividades consideradas insalubres.
O Tribunal de Justiça do Acre negou o recurso apresentado por um casal de consumidores que pedia indenização por danos morais à Companhia de Eletricidade do Estado.
Eles reclamavam do método utilizado pela concessionária para aferir o consumo de energia na residência.
A medição havia sido através da média aritmética de meses anteriores por causa da presença dos cães soltos no local. Ricardo Viula.
O juiz destacou que a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica prevê ser obrigação do usuário possibilitar o acesso ao relógio medidor. Com isso, em caso de impossibilidade da medição por culpa do consumidor, é cabível cobrança com base na média aritmética das faturas anteriores.
Em São Paulo, um homem foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por estelionato contra um idoso de 78 anos e por corrupção ativa por oferecer dinheiro aos policiais que o prenderam.
O idoso estava passando mal e o réu se ofereceu para levá-lo a um médio espírita, que na verdade era a comparsa dele.
Os dois o convenceram a vítima a entregar um envelope com R$7 mil para ser benzido. O pacote foi devolvido com a orientação de que só poderia ser aberto depois de 4 dias.
O idoso decidiu verificar antes do prazo e constatou que havia apenas papel.
Ao ser preso, o homem tentou subornar os policiais.
Um motorista Uber conseguiu liminar que garante a ele o direito de exercer atividade de transporte remunerado de passageiros sem o risco de ser multado pelas autoridades do Estado e do município do Rio de Janeiro.
A liminar determina que o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro e o secretário municipal de transportes, bem como órgãos ou agentes que lhe sejam subordinados, não pratiquem quaisquer atos que restringam ou impossibilitem a atividade do motorista, Juliana Gomes.
O juiz afirmou que é possível a convivência harmônica entre os taxistas e os profissionais credenciados ao aplicativo. O magistrado lembrou que o Uber permite que os usuários controlem diretamente a qualidade dos serviços por meio de avaliações ao final de cada corrida. Em caso de descumprimento, a multa é de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.